Se tem uma realidade nessa nossa existência que transforma a nossa vida para melhor, essa realidade chama-se amor. Mas o que é de fato o amor, segundo Jesus Cristo, segundo a Bíblia? Se nós nos abrirmos ao amor ágape, nós vamos ter uma vida com sentido, uma vida mais aberta para as coisas boas. Neste Evangelho, Jesus Cristo diz algo extraordinário. Neste Evangelho, Jesus revoluciona, porque Ele nos diz: eu vos dou um novo mandamento, um novo mandamento. Fico imaginando os apóstolos que estavam ali escutando Jesus, judeus, conhece o Antigo Testamento, escutar de Jesus um novo mandamento? Se Deus já tinha dado os mandamentos, já existiam os 10 mandamentos, Jesus agora diz: eu vos dou um novo mandamento. O que é que eles pensaram nesta hora? Só quem dá um mandamento na cultura judaica é Deus. A primeira coisa é: Jesus é Deus. Jesus então ele diz: eu vos dou um novo mandamento. Mas como pode dar um novo mandamento se já temos os mandamentos, como eu disse? Aí Jesus Cristo diz: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Até então, está tudo na Bíblia, amar uns aos outros. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Já está no Antigo Testamento. A diferença está aqui: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esta é a grande diferença. Aqui está um grande ensinamento de Jesus. Ele ensinou com a própria vida: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E como Jesus nos amou? Entregando a sua própria vida, deixando-se ser crucificado, desgastando a sua vida por amor ao próximo, saindo todos os dias cedinho e voltando tarde, fazendo o bem, se entregando. Então o amor que Jesus nos ensinou tem um quê de sacrifício, de demonstrar amor por meio de sacrifício, por meio de gestos e atitudes, a capacidade de sair de si em direção ao outro como sacrifício. Não há maior amor do que aquele que dá a vida pelos amigos, diz o próprio Cristo, dar a vida pelos amigos. Hoje nós chamamos de amor muitas coisas, dizemos que amo de várias maneiras e usamos a mesma palavra sem distinção. Eu digo: eu amo sorvete, e digo também: eu amo a minha mãe, eu amo você, eu amo meu pai, eu amo meus filhos. É a mesma palavra, eu amo sorvete. Como podemos distinguir? Esse está o ponto. Muitas vezes nós usamos a palavra amor sem fazer a distinção, sem saber o que estamos dizendo, como se tivesse o mesmo valor, dizer que ama sorvete ou ama uma cidade, da mesma maneira que diz que ama uma pessoa. É diferente. Você não pode dizer com o mesmo peso eu amo algo, com o mesmo valor de dizer eu amo uma pessoa, né? É diferente. Talvez essa distinção que a gente não está sabendo fazer, e aí a gente banaliza o que é amor de fato. Então, quando nós falamos do amor ágape, que esse amor que pressupõe sacrifício, doação, cada vez que eu disser eu amo alguém, eu tenho que estar disposto a fazer algo por ela, a me sacrificar por esta pessoa. Aí sim eu vivo o verdadeiro amor. E quando eu me abro o amor ao próximo, eu estou disposto a me cansar, se preciso for, por esta pessoa, para que ela possa ter vida, que ela possa sorrir. Vocês já perceberam que o cansaço de alguém que ama, ele é celebrado, ele não é visto como um peso? Uma mãe que passa o dia cuidando do filho, à noite ainda precisa virar a noite com ele, é um cansaço que é celebrado? Ou um profissional que faz com amor o seu trabalho e chega em casa, aquele cansaço, ele não é tido como um peso. Agora, alguém que faz algo por obrigação, que tem que fazer algo porque está obrigado a fazer, é um cansaço que pesa, é um cansaço que faz mal, né? O cansaço de quem ama é um cansaço libertador, né? Que faz um bem enorme chegar ao final do dia e estar cansado, fruto do amor, fruto de quem realmente fez, né, por amor. Eu percebo que as pessoas que têm preguiça, elas têm um amor fraquinho. A preguiça é falta de amor. Preguiça. Preguiça é uma coisa horrível. A pessoa que tem preguiça, ela não encontrou no amor a razão de viver. Ela não sabe amar de verdade. Ela está no amor do sorvete ainda. Porque quem ama não tem preguiça. Quem ama pode estar até cansado, mas preguiça não. E uma força vem de dentro dela e é capaz dela fazer ainda mais do que ela, suas forças físicas poderiam permitir. Ou então dentro de casa, quando nós vivemos dentro de casa e não somos capazes de demonstrar um pouco de sacrifício por quem nós amamos ou convivemos, somos incapazes de sair da nossa zona de conforto. Quem não sai da zona de conforto ama pouco, ama fraquinho, precisa amar mais. Porque quem ama de verdade sai da zona de conforto e vai em direção ao outro. São provas de amor, e é necessário haver provas de amor, a começar dentro de casa, senão a gente não faz isso lá fora. A gente vê muitos gestos de amor no mundo, viu? Existem muitas pessoas que agem por amor, amam a humanidade, abraçam uma causa, abraçam uma dimensão da sociedade que precisa ser resolvida, abraça por amor. Muitas pessoas vivem por amor, muitos casais, muitos pais e filhos vivem essa dimensão do amor, e assim nós encontramos forças para viver. E esse amor, como eu disse, tem que se refletir em gestos e atitudes. Amor é ação. Amor é doação. Amor é solidariedade. Por isso que banalizar a palavra amor não combina com o que Jesus Cristo nos ensina. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Então, se você quer demonstrar amor em casa, seja capaz de dar um pouco de si em direção a quem vive com você. Uma das coisas que eu mais escuto nas famílias, dentro das casas, é quando se reclama que, olha, ninguém ajuda a lavar um banheiro, ninguém ajuda a lavar a louça, ninguém ajuda a limpar a casa, pelo contrário, faz é sujar. E aí se fala em amor, mas na prática impera a preguiça ou comodismo. E falta amor quando não há uma capacidade de se doar. Pois saibam que até louça eu lavo. Chego em casa, hoje mesmo pode ser que tenha uma pia de louça lá. Aí eu chego, lavo. Porque os padres também comem, né? Somos 5 padres lá. E aí eu lavo aquela louça, eu amo lavar louça. Pega aquela louça cheia de... aquela pia cheia de louça. E o que eu mais gosto é quando termina, eu pego aquele rodinho e saio puxando aquela água assim. Puxa, aquele rodinho ali é maravilhoso. Aí deixa tudo limpinho, isso é maravilhoso. Para dizer que é necessário demonstrar amor por meio de atitudes. Capacidade de fazer algo. Quando eu chego de férias, minha mãe até estranha. Falei, não, mãe, deixa que a louça eu lavo. Minha mãe, não, mas filho, não, deixa que eu lavo. Não, vou lavar, a louça eu lavo. Outro dia, não, deixa que a comida hoje, o almoço eu faço. A gente vai aprendendo a demonstrar amor por meio de atitudes e gestos. Não basta pagar as contas, é necessário demonstrar, fazer. Né? É assim que se vive o amor. Aí neste folheto que vocês têm, o nosso arcebispo também faz uma bela reflexão sobre este evangelho. Depois vocês podem inclusive levar para casa, quem participa dessa última missa pode levar esse folheto para casa. Nosso arcebispo Dom Paulo fala nesse texto aqui de uma esquizofrenia na vida. Ele diz aqui que essa esquizofrenia, que é viver dois mundos totalmente, né, distante um do outro, pessoas que fazem desgraça lá fora, ódio, vingança, uma série de coisas, e ainda vem no domingo para a igreja com outra roupagem, se achando bom. É uma esquizofrenia? Falou mal, puxou o tapete, difamou o outro, fez coisas horríveis, se vingou. E aí, depois no domingo está na igreja, bancando o santo. É uma esquizofrenia? Então é necessário que a gente assuma, de fato, o amor na nossa vida, o amor ágape, esse amor que pressupõe sacrifício. Se o namoradinho, a namoradinha disser para o outro, eu amo você, mas se ele não for capaz de se sacrificar, é só o amor de sorvete, não é o amor da palavra. Então tem que fazer a distinção. E que amor você está falando quando diz que me ama? A namoradinha pode perguntar. É o amor capaz de se doar? E nós devemos ser capazes de amar, inclusive, quem nos faz mal. Aí quando extrapola as dimensões, inclusive humanas, amar os nossos inimigos. Muitas vezes alguns pais, algumas pessoas que são decepcionadas ou traídas, ou como pessoas que amam tanto e daqui a pouco se sentem decepcionadas, eu digo para essas pessoas quando eu converso: quando menos nós merecemos, é quando mais devemos ser amados. Quanto menos seu filho merecer, quanto mais ele precisa ser amado. Quanto menos a pessoa que você ama merecer, não merecer, quanto mais ele merece, ele deve ser amado. O amor traz cura, libertação. E eu digo também muitas vezes para situações difíceis, para as pessoas em situações difíceis, eu digo para as pessoas: o que o amor não resolve, nada resolve. Chega uma hora que eu digo: o que o amor não resolve, nada resolve. É agir por amor. Isso dá a tônica da vida. Isso dá o sabor da vida. Aprender com Jesus que diz: filhinhos, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que o amor não resolve neste mundo, nada resolve. Vivamos por amor, o amor ágape, o amor da Bíblia, o amor de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.